Bom, hoje a gente vai fundo num dos maiores desafios da neonatologia, uma condição que, olha, tira o sono de muita gente que cuida dos bebês mais prematuros: a displasia broncopulmonar, ou DBP.
Pois é, e é uma doença crônica do pulmão que pode deixar marcas para a vida toda, né? Afeta coração, cérebro, o desenvolvimento todo.
Exato.
E o mais complexo, sabe, é que a DBP é, de certa forma, um fantasma que a gente mesmo criou. Ela é uma consequência direta do nosso sucesso em salvar bebês cada vez menores.
É verdade.
Para entender essa luta, a gente se baseou numa revisão fantástica do Dr. Eduardo Bancalari, que, assim, resume décadas de pesquisa.
Então a nossa missão aqui é desvendar essa doença, o que ela é, por que ela mudou tanto e quais são as peças desse quebra-cabeça que se tenta montar todo dia na UTI neonatal.
Exatamente.
Eu gostei dessa ideia de fantasma que criamos. Explica um pouco melhor. Porque a DBP não é uma doença que sempre existiu, certo? Ela surge num momento bem específico.
Perfeito. Nos anos 60, antes da ventilação mecânica moderna, um bebê com menos de 28 semanas, 1 quilo, ele simplesmente não tinha chance. A maioria não sobrevivia. Quando os ventiladores chegaram, ali nos anos 70, a gente começou a salvar esses bebês. E foi aí que a DBP apareceu. Ao manter eles vivos, a gente descobriu essa nova e terrível complicação pulmonar.
É o clássico paradoxo do progresso, né? E, pelo que as fontes indicam, a DBP daquela época era, nossa, brutalmente diferente da que a gente vê hoje.
Completamente diferente. A descrição original de 1967 do Northway pintava um quadro assustador. Pensa no cenário assim. Não tinha corticoide para amadurecer o pulmão do feto, não tinha surfactante.
Que é aquele sabão que impede os alvéolos de colarem, certo?
Isso, exatamente. A única ferramenta que a gente tinha era o ventilador mecânico, usado de forma muito agressiva.
Pressões altíssimas, oxigênio puro.
A 100%. O resultado era o que a gente chama de velha DBP, um pulmão destruído, cheio de cicatriz, de fibrose, com as vias aéreas todas lesionadas.
Uma doença de lesão, de trauma direto. E hoje, com todas essas ferramentas que você falou, surfactante, corticoides, uma ventilação mais gentil, a cara da doença mudou. O que é a nova DBP, então?
A nova DBP é mais sutil, mas, nossa, igualmente desafiadora. Em vez de uma doença de destruição, ela é uma doença de interrupção. O problema central é o que a gente chama de parada da alveolarização.
Parada da alveolarização. Vamos traduzir isso. Os alvéolos são aquelas bolsinhas microscópicas onde o oxigênio passa para o sangue, é isso?
Perfeito. É a nossa superfície de troca. Um pulmão a termo tem uns 300 milhões delas. O prematuro extremo nasce numa fase em que esses alvéolos ainda nem se formaram.
Entendi.
A DBP acontece quando esse processo de formação é interrompido. O resultado é um pulmão com muito menos alvéolos e os que existem são maiores, mais simples, como se fossem balões grandes em vez de um cacho de uvas, sabe?
E aí, a área para troca de gases fica drasticamente reduzida.
Exatamente.
Entendi. É como se fosse um projeto de construção que parou no meio do caminho. Isso nos leva à pergunta central, né? O que causa essa paralisação? O fator mais óbvio, claro, é a própria prematuridade.
Sem dúvida, é o fator de risco número um, e não é por pouco. As fontes trazem um gráfico da rede de pesquisa neonatal nos Estados Unidos, a NCHD, que é um soco no estômago.
É mesmo.
Para um bebê de 28 semanas, o risco de DBP é de menos de 10%. Mas para um bebê de 22 semanas, esse risco salta para mais de 80%.
80%, nossa. É quase uma certeza, então.
Praticamente. Nascer tão cedo com o pulmão naquela fase que a gente chama de canalicular, antes mesmo de ter alvéolos, é o ponto de partida de tudo.
Mas aí fica a minha dúvida. Dois bebês nascem com as mesmas 24 semanas. Um desenvolve uma DBP grave, o outro não. O que mais está em jogo? A semente do problema já pode estar plantada antes do parto?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta é um sonoro sim. O ambiente dentro do útero é fundamental. A saúde da mãe, da placenta.
É um fator gigantesco.
Gigantesco. A pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez, por exemplo, é um grande vilão. Acredita-se que a placenta não funciona direito e isso reduz a oferta de fatores de crescimento vascular, como VEGF.
VEGF. O que é isso exatamente?
Pensa no VEGF como um adubo que ajuda os vasos sanguíneos a crescerem e se ramificarem. Sem esse adubo, a árvore vascular do pulmão fetal não se desenvolve direito.
Entendi.
Mas talvez o fator pré-natal mais estudado seja a inflamação, a famosa corioamnionite.
E é aqui que a coisa fica fascinante. As fontes mergulham em estudos com animais que são muito, muito reveladores. Eles simularam uma infecção no útero.
Isso, injetando endotoxinas em cordeiros e em ratos, e o resultado foi devastador para os pulmões.
Devastador e progressivo, pelo que eu entendi.
Exato, progressivo. A inflamação não só para a formação dos alvéolos, como também agride os vasos sanguíneos. Um estudo recente mostrou algo impressionante em ratos. A inflamação pré-natal não causa uma perda imediata de vasos, mas semanas depois do nascimento, os vasos começam a morrer.
Nossa!
É uma perda grave e tardia da vascularização. E isso explica porque muitos bebês parecem bem no início e semanas depois desenvolvem hipertensão pulmonar. O dano continua evoluindo, sabe? Silenciosamente.
É uma bomba relógio, mas existe uma arma para tentar desarmar essa bomba antes do parto, que são os corticoides.
Sim, o corticoide antenatal é uma das intervenções mais importantes que existem. O mesmo estudo nos cordeiros mostrou que mesmo com a inflamação lá, se a mãe recebia beta-metalzona, a formação dos alvéolos era preservada. É um escudo protetor para o pulmão.
Só que tem um porém, e é um porém enorme que as fontes destacam. O timing é tudo.
Precisamente. Um achado crucial do próprio grupo do Bancalari mostrou que em gestantes com pré-eclâmpsia, o corticoide só funciona os fodado na hora certa.
E qual é a hora certa?
Ele tem que ser administrado perto do parto nos últimos 7 dias. Se for dado muito antes disso, o efeito protetor não só desaparece, como o risco de DBP moderada a grave chega a ser 3 vezes maior.
3 vezes. Uau! Isso é uma mudança de paradigma. Uma intervenção que pode ser heróica ou prejudicial, dependendo de uma janela de poucos dias.
Exatamente.
Isso mostra como a preparação antes do parto é crítica. Mas a verdade é que, mesmo com a melhor preparação, a verdadeira batalha começa depois, dentro da UTI. Ali, a equipe médica anda numa corda bamba, não é?
É a definição perfeita da UTI neonatal. Uma faca de 2 gumes. E o melhor exemplo é o próprio suporte respiratório. A ventilação mecânica é essencial, mas causa lesão.
E como ela causa lesão?
De 2 formas principais. Ou você usa volumes de ar muito grandes e estica demais os alvéolos, que é o volutrauma, ou você deixa eles colapsarem e reabrirem a cada respiração, o que causa um trauma por cisalhamento, o atelectrauma.
Entendi. E as alternativas menos invasivas, tipo o CPAP? Elas não seriam a solução?
Funcionam muito bem para os bebês um pouco maiores, de 26, 28 semanas. Reduzem a necessidade de intubação e a DBP. Mas nos mais extremos, abaixo de 26 semanas, a taxa de falha é altíssima.
E por quê?
O pulmão é muito imaturo. A caixa torácica é mole como gelatina. O controle da respiração é fraco. Eles simplesmente não dão conta sozinhos.
E isso leva a um ponto que as fontes apontam como uma grande preocupação. Algo quase contraintuitivo. A cânula nasal de alto fluxo. A gente pensa que é mais gentil, mas os dados mostram uma associação preocupante.
Exato. É uma observação que se repete em estudos de lugares completamente diferentes. Estados Unidos, Irlanda, Chile. A introdução em larga escala do alto fluxo coincidiu com o aumento nas taxas de DBP e também de retinopatia da prematuridade.
Ah, isso é um sinal importante.
É a grande bandeira vermelha. A suspeita é que, por ser um método visto como inofensivo e muito fácil de usar, ele pode levar a uma oferta excessiva e mal controlada de oxigênio. O bebê fica confortável, a família adora, a enfermagem também. Mas talvez a gente esteja dando mais oxigênio do que necessário.
E o fato da retinopatia ter aumentado junto é a prova, né? Porque a retina é extremamente sensível ao excesso de oxigênio.
É a peça que torna essa suspeita muito forte. A retinopatia é um diagnóstico objetivo. Se ela aumentou, é um sinal claro de que esses bebês provavelmente foram expostos a mais oxigênio. E o que é tóxico para a retina, também é tóxico para o pulmão.
Falando em agressores, outro grande fator é a infecção pós-natal. As fontes são claras. Uma colonização da traqueia por bactérias duplica o risco de DBP.
E uma infecção por vírus, como o VSR, aumenta em 2,5 vezes.
E isso nos joga num dos maiores paradoxos da prática. A lógica simples seria: infecção causa inflamação, inflamação lesa o pulmão. Então vamos usar antibióticos, certo?
Parece óbvio, mas o que as fontes estão dizendo é que essa solução pode ser, na verdade, parte do problema.
É completamente contraintuitivo.
É chocante, mas é o que os dados mostram. Vários estudos apontam que o uso prolongado de antibióticos, mais de 48 horas, em bebês sem infecção comprovada, é um fator de risco independente para DBP.
Independente?
E um estudo de 2024 colocou um número nisso que assusta. Cada dia a mais de antibiótico no início da vida aumenta em cerca de 10% o risco de DBP moderado ou grave.
10% por dia é muita coisa. E qual é a teoria por trás disso?
A hipótese mais forte é que a gente está destruindo o microbioma. Ao dar antibióticos de largo espectro, não matamos só as bactérias ruins, matamos as boas também, no pulmão e no intestino. Esse desequilíbrio parece deixar o pulmão ainda mais vulnerável.
É um exemplo perfeito de como uma intervenção bem intencionada pode ter consequências inesperadas. E essa lista de dilemas continua com o ducto arterioso patente, o PDA.
Ah, o PDA. É aquele vaso que liga a artéria pulmonar à aorta no feto e que deveria se fechar sozinho depois do nascimento.
Mas nos prematuros, muitas vezes, não fecha.
E aí muito sangue volta para o pulmão, que fica encharcado, congestionado, o que claramente aumenta o risco de DBP. A associação é fortíssima.
Ok, a associação é forte. PDA aberto é ruim para o pulmão. A solução lógica seria fechar o PDA o mais rápido possível. Mas, de novo, a realidade é mais complicada.
E como é? Esse é talvez o maior enigma da neonatologia hoje. Apesar de décadas de pesquisa, nenhum estudo conseguiu provar que fechar o PDA de forma rotineira, seja cedo ou como profilaxia, reduz a incidência de DBP.
Não faz sentido.
Parece não fazer, mas é o que os ensaios clínicos mostram. Saber qual bebê tratar, quando tratar e se a gente deve tratar continua sendo uma questão em aberto.
É uma jornada cheia de paradoxos e enigmas. Isso nos leva à busca por soluções. As fontes descrevem essa busca como uma montanha-russa, com alguns sucessos modestos e algumas decepções gigantescas. O que comprovadamente funciona?
Bom, na coluna dos sucessos, a gente tem a cafeína. Parece simples, mas ela estimula a respiração, ajuda os bebês a saírem mais rápido do ventilador e, com isso, comprovadamente reduz a DBP.
Interessante.
A vitamina A em injeções também tem um efeito protetor modesto, mas o uso é complicado. E temos os corticoides pós-natais.
Que são outra faca de dois gumes, pelo que eu entendi.
Exatamente. Eles são muito eficazes para diminuir a inflamação e ajudar a tirar o bebê do ventilador, mas o preço pode ser alto, tem o risco de efeitos no desenvolvimento neurológico. Por isso, hoje, o uso é muito mais criterioso, com doses mais baixas, só para os bebês mais graves mesmo.
Certo. Esses são os sucessos com ressalvas. Agora, as grandes decepções. Houve uma esperança enorme na mistura de um corticoide inalatório, a budesonida, com o surfactante.
Parecia a bala de prata. Os estudos iniciais de um grupo em Taiwan foram espetaculares. Mostraram uma redução drástica da DBP. A comunidade neonatal ficou em polvorosa.
Eu imagino.
Mas aí vieram os grandes ensaios clínicos, multicêntricos, muito mais robustos, como o PLUS Trial. O resultado foi um balde de água fria.
E qual foi o resultado?
Nenhum benefício. Zero. A terapia simplesmente não funcionou quando testada numa população maior.
Nossa, eu consigo imaginar a frustração. Anos de pesquisa, uma lógica que parecia perfeita e o resultado é nulo.
E essa história se repetiu com outra estratégia, a azitromicina para tratar o ureaplasma.
Sim, outra lógica que fazia todo sentido no papel, né?
A gente sabe que a colonização por ureaplasma, uma bactéria, está muito associada a DBP. A esperança era que, se tratássemos esses bebês com azitromicina, poderemos prevenir a doença. Um estudo gigante foi feito no Reino Unido, o AZTEC.
E o resultado?
De novo, decepcionante. Não houve nenhum efeito na incidência de DBP.
E por que não? Qual a explicação?
A conclusão dos pesquisadores é que, provavelmente, o dano já foi feito dentro do útero. A inflamação crônica, causada pela bactéria durante a gestação, já iniciou o processo de lesão. Tratar o bebê depois que ele nasce seria tarde demais.
Com tantas decepções e desafios, qual é o panorama geral hoje? A incidência de DBP finalmente está diminuindo?
A resposta curta e preocupante é não. Dados populacionais de larga escala da Inglaterra, do País de Gales, mostram que na última década, enquanto a mortalidade dos prematuros caiu, o que é uma vitória,
claro,
a incidência de DBP, especialmente a forma grave, aumentou.
Isso é desanimador. E a explicação é simplesmente que estamos salvando bebês cada vez mais imaturos, que são os de maior risco.
Essa é a principal explicação. A linha de viabilidade está se movendo para 23, 22 semanas de gestação. A gente está salvando uma população que antes não sobrevivia e eles pagam um preço pulmonar alto.
Entendi.
Mas há uma pequena luz no fim do túnel. Dados de centros de excelência, como o da Universidade de Miami, sugerem que, embora o número total de casos de DBP não esteja caindo, a incidência da forma grave da doença...
Aquela que precisa de traqueostomia.
Exato, que precisa de ventilação em casa, pode estar diminuindo. Ou seja, a gente vê mais DBP, mas talvez uma DBP um pouco menos agressiva.
Então, depois de toda essa análise, o que tudo isso significa? A mensagem que fica para mim é que não existe uma solução mágica. A DBP é o resultado de uma tempestade perfeita.
É a imagem perfeita. Um diagrama de consenso que a revisão apresenta mostra exatamente isso. A DBP está no centro de múltiplos ataques. A base de tudo é a imaturidade pulmonar e a predisposição genética de cada bebê.
E sobre essa base vulnerável?
Sobre essa base agem os fatores pré-natais, pré-eclâmpsia, infecção. E depois do nascimento vem o bombardeio final. A lesão baloventilador, a toxicidade do oxigênio, as infecções, a nutrição que nem sempre é ideal. É uma doença multifatorial.
E se é multifatorial, a prevenção também precisa ser. Não adianta procurar uma bala de prata. É preciso uma abordagem combinada.
Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Os mesmos avanços que nos permitem testemunhar o milagre da sobrevivência de um bebê de 500 gramas nos confrontam com as consequências de longo prazo.
É verdade. A luta contra a DBP ilustra perfeitamente que o desafio da neonatologia mudou. Não é mais só sobre sobreviver, mas sobre a qualidade dessa sobrevida.
Exatamente.
E se não existe uma solução única que sirva para todos, talvez o próximo grande avanço não venha de uma nova droga milagrosa, mas sim da nossa capacidade de personalizar o cuidado. Como podemos usar a montanha de dados que temos para prever qual bebê específico vai se beneficiar mais de qual intervenção em qual momento exato?
Uhum.
A questão talvez seja como transformar a prevenção da DBP de uma receita de bolo para uma estratégia de alfaiataria, feita sob medida para cada um desses pequenos guerreiros.